Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Ágabo Matiel Silva, farmacêutico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrando em atenção farmacêutica, estudioso das doenças respiratórias, com foco na doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Integra a equipe de coordenação do Grupo de Estudos em Atenção Farmacêutica, GEAF, da UFMG. Vamos conversar com o Dr. Ágabo agora. Boa tarde, Dr. Ágabo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer é meu pelo espaço fornecido para poder falar de um assunto tão importante.
É, nós vamos falar aí sobre as doenças respiratórias crônicas, né, doutor?
Exato, é um assunto muito pertinente e precisa ser debatido com mais frequência.
Com certeza. Doutor Ágabo, as doenças respiratórias crônicas, né, asma, rinite, alérgica e doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, entre outras, são um dos maiores problemas de saúde do mundo. Elas estão aumentando em prevalência e afetando a qualidade de vida das pessoas, inclusive incapacitando-as e levando-as à morte. O que há de comum e de diferente entre as doenças respiratórias crônicas e entre os fatores de risco dessas doenças, né? Há diferenças também no tratamento de cada uma delas, doutor?
Sim. É, em relação às doenças respiratórias, né, elas atingem aí as diversas estruturas pulmonares que nós temos. É uma gama grande de doenças. É, elas possuem em comum o fato também de se desenvolverem a partir de um processo inflamatório, na sua maioria. Esse processo ele é crônico e vai causar normalmente danos a essas estruturas respiratórias.
Uhum.
Elas têm também alguns fatores de risco em comum, por exemplo, né, indivíduos expostos à fumaça de cigarro, poluição do ar, que tem um contato ocupacional, né, realizam atividades laborais com poluentes, né, ou a produtos químicos, poeira, e também indivíduos que tiveram um histórico de infecções respiratórias na infância, por exemplo, estão mais suscetíveis a desenvolverem essas doenças respiratórias crônicas.
Uhum.
Em relação à diferenciação delas, o que a gente tem normalmente como diferença é o local do sistema respiratório em que vai ser acometido. Por exemplo, né, em relação à alteração fisiopatológica, na rinite a gente vai ter uma inflamação que ela acontece mais na mucosa do revestimento nasal. Já na asma e na doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, essa inflamação já acontece nas vias aéreas inferiores. Então, na asma a gente vai ter também uma hiperresponsividade das vias aéreas, né, que vai causar uma limitação desse fluxo aéreo no paciente. E na DPOC, a gente vai ter tanto um estreitamento da via aérea, como também uma destruição progressiva ao longo dos vários anos desses alvéolos pulmonares,
uhum,
que a gente conhece, né, como a enfisema pulmonar, que é um componente da DPOC. Seriam mais ou menos essas as diferenças em relação a ela. Consequentemente, o tratamento também apresenta tanto similaridades como diferenças.
Uhum.
O tratamento medicamentoso, a gente utiliza bastante, na maioria dessas doenças, os anti-inflamatórios esteroidais, né, principalmente por via inalatória, mas também pode ser por via oral, e também utilizamos os broncodilatadores, principalmente no caso da asma e da DPOC, que auxiliam o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, né, revertendo as possíveis crises respiratórias que acontece.
Uhum. Doutor, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, instituiu a Aliança contra Doenças Respiratórias Crônicas. Quais são os resultados do envolvimento do Brasil nesse esforço da OMS?
Bem, essa aliança, ela tem sido muito importante, né? Foi uma iniciativa da OMS em parceria com diversas instituições internacionais. E tem o objetivo de formular diversas estratégias para a gente ter uma melhor abordagem dessas doenças respiratórias crônicas, que é um problema de saúde mundial. O Brasil, nesse sentido, ele veio ao longo dos anos adotando uma série de políticas públicas, né, iniciativas para o enfrentamento dessas enfermidades. O que a gente pode citar? A elaboração dos cadernos de atenção básica, a saúde para asma, por exemplo, né, as doenças respiratórias crônicas, a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que nós tivemos alguns anos para asma e DPOC, os próprios programas de controle do tabagismo, né, então nós temos hoje no Sistema Único de Saúde diretrizes que orientam para o controle desse tabagismo, e também as políticas que nós tivemos para desestimular o uso de cigarro em ambientes públicos, né? É, tudo isso veio nesse encontro.
Por que que as doenças respiratórias estão expandindo-se tanto, né, no mundo inteiro? Por que que está acontecendo, apesar de tudo isso, né, e todas essas políticas que estão acontecendo, doutor?
Então, as causas do aumento da prevalência global dessas doenças, elas não são totalmente compreendidas, mas o que acredita-se que o aumento da exposição a alérgenos ambientais, a poluição do ar, né, também tanto no interior quanto no exterior das casas, o número alto de infecções do trato respiratório e também a própria genética do paciente, né, tem feito com que essas doenças, ela ainda hoje, ela seja um problema crescente, né, no mundo todo.
Esses são os fatores de risco?
Exato, são fatores de risco, os mais importantes, né, que podem levar um paciente a desenvolver alguma das doenças respiratórias. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é o tabagismo. Embora no mundo o tabagismo ele venha reduzindo, né, ainda é um número muito alto de pacientes fumantes, seja passivo ou fumante ou ativo, junto com as poluições ambientais, né?
Você pode citar sintomas dessas doenças, doutor?
Sim. De maneira geral, existem algumas diferenças entre essas doenças, né, os sinais e sintomas, mas o mais comum, né, deles é que a gente conhece como dispneia, que é a falta de ar. Né? Então, isso é muito comum na DPOC, por exemplo, e na asma também. A presença de tosse também ela pode acontecer, seja uma tosse que a gente fala que é tosse seca, né? Ou aquela tosse com produção de secreção. E também, no caso da asma, é muito característico a tríade que a gente fala, né? Dispneia, que é a falta de ar, a tosse e a sibilância, que é aquele famoso grunhido de gato, né? Que a criança, às vezes, ela vai respirar e ela emite um som bem característico ao fazer essa inspiração. De maneira geral, são esses os sintomas mais comuns. A longo prazo, o paciente pode apresentar anorexia, que é ele deixar de se alimentar, né? A falta de apetite, a perda de peso aumentada, né? São sintomas que acontecem de maneira mais tardia.
Agora, doutor, falando da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, o que há de novo na terapêutica farmacológica indicada para o tratamento da DPOC?
Bem, hoje a terapêutica para a DPOC, ela sofreu algumas alterações nos últimos anos, né? As evidências, elas mostram um benefício, por exemplo, na combinação de broncodilatadores de classes distintas. Então, hoje, já temos medicamentos disponíveis que são uma associação desses broncodilatadores. Com isso, aumenta a chance de adesão do paciente, né? Porque ele teria... Antes, nós tínhamos esses fármacos isolados em monoterapia. Hoje, nós temos eles em associação. Então, isso visa trazer benefícios para os nossos pacientes, né? Além disso, também, o conhecimento que nós estamos tendo cada vez maior, que a DPOC tem um papel inflamatório, né, um fator inflamatório muito grande, tem feito que vários investimentos aconteçam no desenvolvimento de medicamentos que atacam algum ponto da cascata inflamatória. Nós temos aí inibidores de óxido nítrico, modificadores de leucotrienos, antagonistas do fator de necrose. Esses medicamentos também têm sido desenvolvidos para o tratamento de pacientes com DPOC.
Agora, doutor, a pessoa que faz uso, né, de medicamentos indicados para o DPOC, mas tem outras doenças respiratórias, né? Que danos podem causar à saúde se ela usa medicamentos tanto para a DPOC como para outras doenças respiratórias? Tem como evitar as interações?
Então, nesse caso é necessário ter muita atenção, né, em relação ao uso de mais de um medicamento. É comum, a gente sabe, hoje o paciente ele ter DPOC e também ter asma, ou ter DPOC e ter rinite alérgica, ter asma e rinite, enfim, a associação de mais de uma dessas doenças respiratórias. Com isso, o número de medicamentos a ser utilizados, eles se elevam, né? Além disso, nós também temos as doenças cardiovasculares, então o paciente às vezes também tem insuficiência cardíaca e é necessário tomar alguns cuidados em relação ao uso desses medicamentos. Por quê? Alguns dos problemas de segurança dos medicamentos para tratamento da DPOC podem comprometer a saúde de um paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, porque eles podem levar a uma taquicardia do paciente ou a tremor, né? Então, esse paciente precisa ser monitorado com muito cuidado e muita atenção, para que a gente possa evitar realmente tanto interações medicamentosas, que são sim um problema, mas também problemas de segurança. E, além disso, também que é muito preocupante, é em relação à falta de efetividade. É o paciente ele usar um medicamento para o tratamento, por exemplo, da DPOC, e ele não atingir o seu objetivo, né? Ele não ter essa doença controlada, que é o que a gente deseja. E nós temos que averiguar e investigar quais são as possíveis causas que estão levando o paciente a usar um medicamento que, embora seja adequado para ele, não está trazendo o benefício que nós esperávamos, né? Esse paciente.
Se ele está usando um medicamento para DPOC e um outro medicamento para uma outra doença respiratória, essa interação pode causar algum problema, né, doutor, se ele não estiver sendo acompanhado adequadamente, não é isso?
Exato. É muito importante que esses pacientes, como se trata de uma doença crônica, né, o acompanhamento também tem que ser feito de maneira longínqua, né? Porque o paciente ele vai esporadicamente ter infecções, ele vai ficar internado, ele vai ter algum outro problema de saúde, e a gente precisa de sempre levar em consideração todos os medicamentos que o paciente utiliza, de modo a evitar um agravamento tanto da DPOC, né, como dessa outra doença que o paciente esteja apresentando.
Agora, doutor, cerca de 15% da população brasileira, em torno de 8 milhões de pessoas com mais de 40 anos, sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, né? Mas, ainda assim, a doença é considerada subdiagnosticada e os pacientes reclamam do difícil acesso ao atendimento, ao diagnóstico e aos medicamentos. Então, como tratar a DPOC com tantas dificuldades?
Realmente, a DPOC ela oferece muitos desafios para nós, profissionais de saúde, para a população de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Na verdade, a OMS divulgou um documento, né, dizendo que até 2020 a DPOC vai ser a terceira maior causa de morte em todo o mundo. E quando a gente para avaliar que mais de 90% das mortes por DPOC acontecem em países de baixa ou média renda, nós brasileiros também estamos nesse grupo, né? E o que é muito preocupante, o que a gente tem que pensar em relação a isso? Os sinais e sintomas da doença, muitas vezes, que é, como eu disse, que a tosse, a falta de ar, elas se instalam de maneira, ao longo do tempo, né? Se instalam de maneira vagarosa, né? E isso significa que o paciente, muitas vezes, ele não percebe que ele está passando por um problema de saúde. O familiar acredita que aquela tosse, aquele cansaço que o paciente está apresentando, na verdade, ele é normal ou comum, às vezes, da idade. Então, o próprio paciente, muitas vezes, não procura um serviço de saúde para uma melhor avaliação da sua condição respiratória. E nós temos, sim, problemas da falta de acesso ao pneumologista, que seria o profissional
adequado. Que pena, a ligação caiu quando a gente estava no finalzinho da nossa entrevista, mas o Lucas vai tentar novamente falar aí com o doutor para a gente continuar a nossa entrevista, doutor Ágabo Matiel Silva, farmacêutico, conversando com a gente aí sobre as doenças respiratórias crônicas, né? O Lucas Mendes tentando contato novamente com o doutor Ágabo, está conversando com a gente sobre as doenças respiratórias crônicas. Vamos ver se o Lucas Mendes consegue novamente contato com o doutor Ágabo, que a gente já estava assim no finalzinho da nossa entrevista, falando especialmente sobre a DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, Lucas? Está chamando, né? Vamos ver se a gente consegue para a gente encerrar aí a nossa entrevista com o doutor Ágabo. Tão boa a entrevista, né, gente? Maravilhosa a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Tá? Já a gente consegue falar aí com o doutor Ágabo. Você está aí curtindo a sua Rádio Nacional. O programa é o Falando Francamente, agora às 17h44. E a gente tentando aí novamente contato com o doutor Ágabo Matiel Silva, farmacêutico. Estamos falando sobre doenças respiratórias crônicas. O Lucas conseguiu contato novamente com o doutor. Ele já está na linha. Doutor? Doutor?
Desculpa.
Caiu a ligação aí no finalzinho, né? Pode continuar o que eu estava falando. A gente está falando aí do tratamento, a dificuldade de tratar o DPOC no Brasil, não é isso?
Exato. Então nós temos um problema, como eu disse, tanto do próprio paciente não buscar um serviço de saúde, né, de achar que a sua condição está dentro da normalidade, mas também temos questões de dificuldade de acesso ao profissional para o diagnóstico e também uma dificuldade ao exame para diagnóstico de DPOC. É necessário fazer o exame de espirometria, né? Ele é fundamental, ele é o padrão ouro que nós falamos para que o paciente possa ser diagnosticado com a DPOC. E, além disso, também nós precisamos de ter aí mais políticas que vão estimular, ampliar o acesso do paciente ao próprio medicamento também, né, que é essencial. Mas é importante também a gente lembrar que ter acesso ao medicamento não basta, né? Não adianta o paciente ter o diagnóstico, sair com o medicamento adequado, mas ele não saber usar esse medicamento, o que também a gente vê que é uma grande causa de problemas e descontrole da doença, né?
Agora, doutor, e aí quando, nessa história toda, onde é que entra o farmacêutico, que serviços o farmacêutico pode prestar para ajudar na prevenção e tratamento das doenças respiratórias crônicas, em especial a DPOC?
Então, o farmacêutico, sendo o profissional de saúde mais próximo do paciente, né, que o paciente consegue acessar com mais facilidade, é fundamental que nós também tenhamos um trabalho mais efetivo em relação às doenças respiratórias e também propriamente ao DPOC. Por quê? Nós conseguimos auxiliar tanto na triagem de um paciente que chega na farmácia, na drogaria, por exemplo, com queixa de falta de ar, de cansaço, de tosse. Às vezes o paciente chega procurando um xarope para tosse. E quando a gente vai investigar, a gente vê que é um paciente acima de 40 anos, com histórico de tabagismo há muitos anos, né, ou que convive com alguém que fuma em casa. Então, o farmacêutico ele tem que saber fazer essa análise inicial e triar esse paciente para um profissional adequado para diagnóstico. E mais do que isso, um paciente com diagnóstico de DPOC em uso de medicamento, o farmacêutico é fundamental no processo de educação do paciente em como usar os dispositivos inalatórios. Como eu disse inicialmente, a maior parte do tratamento de DPOC é feito com os dispositivos, né? Então a gente tem várias formas farmacêuticas, temos spray dosimetrado, cápsula para ser administrada por via oral, pó para ser administrado por via oral, e isso, cada dispositivo, né, exige uma técnica específica de uso, que muitas vezes não é simples, na maioria das vezes não é simples. Então, nós precisamos de ter um cuidado maior para saber se aquele paciente, usando aquele dispositivo, ele sabe fazer a técnica correta. Né? Tem um estudo que fala que metade dos pacientes que utilizam o dispositivo inalatório comete algum erro na técnica. Então, isso é um número muito grande, né? Tem vários pacientes aí usando de maneira errada.
Tá certo. Doutor Agabo, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Vamos conversar outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Sim, eu agradeço pelo espaço fornecido. Eu queria só fazer um convite para os profissionais e pacientes. No site do Conselho Federal de Farmácia, nós temos disponíveis cartilhas para educação em relação ao uso dos dispositivos. Então, é de acesso amplo, né, para toda a população e que visa realmente auxiliar nessa questão, que é um grande gargalo que a gente tem.
Com certeza.
Muito obrigado.
Agabo, mais uma vez, obrigado. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde. Até mais.